Pode começar. Acho que ele está liberando a sala.
Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Prev, uma empresa que todo trimestre está aqui com a gente, dando uma cor aí para os seus acionistas e para o pessoal que gosta da empresa, de estudar a empresa e de ter um relacionamento com a empresa de uma maneira mais perto, né? Então, a gente agradece bastante a empresa, agradece ao Pacheco, o diretor de relações com investidores e financeiro da empresa, que daqui a pouco ele vai estar aqui para as perguntas e respostas. Vamos. E sempre abrilhantando a nossa live aqui, a presença feminina. Hoje nós estamos com a Estela, que é a gerente de relações com investidores da empresa. Então, bom dia, Estela. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Miller, pessoal da Baster. Mais um trimestre aqui com vocês, um grande prazer e obrigada pela oportunidade. Bom, então a gente vai dar início aqui.
Eu vou colocar, está só fazer um disclosure aqui.
Tá bom.
Lembrando que a Baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guidelines ou projeções ditas nessa live não quer dizer que tenham certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, pode ficar à vontade, Estela.
Obrigada. Bom, então a gente vai dar início aqui à apresentação e depois a gente abre o espaço para perguntas e respostas e aí a gente conta com a participação também do Pacheco. Então, por mais aqui um trimestre, a gente traz as informações da ANS, tanto em vidas nos planos de saúde quanto no setor odontológico. E aqui, nenhuma novidade, a gente tem trazido esse crescimento aqui dos planos odontológicos, que ano após ano tem sido um setor que tem trazido novas vidas. A nossa penetração, inclusive, quando a gente faz essa comparação dos últimos 10 anos, e vocês vão ver também nos próximos slides que a gente vai trazendo essas comparações sempre de 10 anos. Nos planos médicos, a gente tem uma penetração que chegou aí no patamar de 26%, hoje está em 25%, que também a gente. Até traz essa questão da limitação possível do crescimento dos planos médicos nos próximos anos. Em contrapartida, nos planos odontológicos, é onde a gente tem visto aí um crescimento que hoje chega aí numa penetração de 16% e com um crescimento de 13 milhões de vidas nos últimos 10 anos. Num panorama, então, específico aqui dos planos odontológicos, a gente traz o número de receita dos últimos 12 meses encerrados em junho, em que o Odontoprev alcançou aí 2 bilhões de receita. E aqui a gente até traz essa divisão entre os nossos segmentos de negócio, então com o nosso segmento corporativo, que é o segmento que a gente tem atuado desde a abertura do nosso capital, que alcançou aí 1 bilhão de reais nos últimos 12 meses, e os segmentos aí de PME individual, que a gente chama de massificados, que alcançou 900 milhões de reais, que somente esse segmento já é maior do que qualquer um outro competidor nosso em termos de receita. E a gente até observa aqui no eixo vertical do gráfico que o ticket dele também é superior aí aos nossos competidores. Então a gente também entende aí um perfil diferente que a gente mostra também dos nossos competidores em relação ao Odontoprev. Nesse próximo slide, então, a gente traz, numa forma gráfica, a nossa estratégia de longo prazo e de inovação de valor, em que, no segmento corporativo, nesse canto aqui esquerdo do gráfico, a gente traz o crescimento da receita, que tem sido de 3% ao ano nos últimos 10 anos, num ticket de R$ 17. E é um segmento também onde a nossa competição ela está localizada. Então, a gente diz que é um segmento também de baixa barreira de entrada, e onde a competição ela é mais concentrada. Em contrapartida, que nos planos PME individuais, a gente teve um crescimento de 13% num ticket de R$ 34, ou seja, o dobro do corporativo, e aonde também a gente explora esses novos segmentos e que a gente diz também que a gente tem alta barreira de entrada justamente pela questão do alcance a esses novos clientes. E que por conta disso a gente conta com as nossas vantagens competitivas, e aqui a gente até traz uma menção ao Bradesco, que é o nosso canal exclusivo de vendas, e que a gente, por conta dele, consegue também chegar a esses novos clientes. Aqui a gente traz a nossa, então, estratégia de precificação dos nossos segmentos. Então, a gente abre o ticket e o custo de serviço no corporativo, PME individual. E aqui, o que a gente quer mostrar é que, para um nível semelhante de custo de serviços nos três segmentos, a gente tem diferentes estratégias de especificação para cada um deles, de acordo, óbvio, com o perfil de risco dos segmentos. Então, assim como a gente viu no gráfico anterior, o segmento PME individual, ele tem um ticket que ele tem um prêmio acima, que é o dobro, praticamente, do segmento corporativo. E aqui trazendo também dados da margem de contribuição, ou seja, que seria a receita menos o custo de serviço, menos as despesas de comercialização, aqui a gente também tem esse mesmo movimento de crescimento versus corporativo versus os segmentos massificados. Então, no segmento corporativo, a gente viu que a margem de contribuição cresceu 3% ao ano desde 2014, ou seja, nos últimos 10 anos, enquanto nos segmentos massificados a gente cresceu 16% ao ano. Isso mostra também a questão da própria rentabilidade do segmento. Então, aqui no eixo horizontal, a gente vê a nossa margem de contribuição em relação à receita de 59%. Ou seja, essa estratégia da companhia também, esse novo mix de produtos, ele traz um novo nível de rentabilidade para a companhia. Isso a gente traz, inclusive, nesse slide, quando a gente mostra aqui a evolução tanto da sinistralidade quanto da margem EBITDA ajustada nos últimos anos, desde o IPO. Então, vocês podem ver assim, esse novo nível da sinistralidade, que é justamente por conta desse mix de produtos em que a gente tem uma maior participação de produtos que têm menor sinistralidade, ou seja, nos massificados a gente tem uma sinistralidade de, em média, 30%, em contrapartida do corporativo, que tem uma sinistralidade de 50%. Quanto maior a participação, então, logo, desse segmento de menor sinistralidade, a gente também tem, por resultado, uma maior margem EBITDA ajustado, que é o que a gente tem observado nos últimos anos, principalmente aqui desde 2020. Aqui, trazendo um pouco de cor da nossa receita financeira, então, a gente também tem visto a nossa receita financeira crescente ao longo dos anos, aí hoje, em média, de 100 milhões ao ano, nos últimos 12 meses. Isso também por conta das aplicações financeiras que a gente tem na nossa companhia, todas elas mantidas até o vencimento, em longo prazo, elas são indexadas ao IPCA, então a gente também mostra essa questão da previsibilidade aqui da nossa receita financeira, que também contribui aqui para o nosso resultado. Por fim, o lucro líquido. Então, aqui no trimestre, a gente alcançou um lucro líquido de 122 milhões no trimestre e 527 milhões nos últimos 12 meses, encerrados em junho, e com um CAGR, ou seja, crescimento anual médio, de 15% desde 2019. Aqui a gente mostra o nosso CAPEX. Então, o nosso CAPEX, como sabem, ele é praticamente voltado aos investimentos em tecnologia. Nos últimos anos, o nosso CAPEX ele teve uma elevação de nível por conta de alguns investimentos que a gente teve em projetos específicos que já têm se maturado, inclusive agora em 2024, e por isso a gente até vê um nível decrescente em relação a 2023 e que também deve se concretizar para 2025. Por fim, aqui a nossa posição do caixa, que alcançou aí o nível de 1 bilhão e 200 no segundo trimestre de 2024, e lembrando também que a companhia ela nunca teve dívida. Aqui, então, a gente mostra o nosso payout e a remuneração aos acionistas. Então, como vocês podem ver na coluna do segundo trimestre, nosso payout do trimestre foi de 100%, isso somado aos dividendos que a gente aprovou na reunião do conselho da divulgação do trimestre, mais os JCPs que já tinham sido divulgados e a recompra do nosso programa que está em aberto agora. Então, aqui em 2024, a gente está com um payout de 95%, que acaba sendo bem semelhante ao payout dos últimos anos, como vocês podem ver nesse histórico, e até os do nosso histórico desde o IPO, que tem sido aí de 90%. E por último, para finalizar nossa apresentação, a gente traz então a estrutura acionária globalizada, em que a gente tem aqui acionistas de mais de 30 países, inclusive o Brasil aqui representado pela fatia da pizza da direita, E também trazendo destaque para as ações em tesouraria, que a gente hoje tem em volta de 5 milhões de ações, dado o programa de recompra, como havia mencionado. Obrigada.
Muito bom, Estela, parabéns. Vamos começar para perguntas e respostas, né? Eu vou colocar os slides aqui, Estela, para o pessoal poder acompanhar, tá? Vê se você está enxergando aí.
Sim, agora sim.
Tá? É, esse gráfico é a primeira vez que vocês apresentaram, achei muito bom. É, mostra o yield on cost de vocês muito forte, né? Principalmente ali no PME e no individual. É, então, a pergunta que fica é a seguinte, como que vocês conseguem desse yield on cost tão forte? A gente olha assim, as empresas que conseguem assim, alguma coisa parecida com no corporativo de vocês, a gente já acha bom. É, quando a gente olha o PME individual, fica realmente um ponto fora da curva aqui, dentro das empresas que a gente acompanha, né? Então, como vocês conseguem? A pergunta é a seguinte, né? Claro, o corporativo tem um yield on cost assim, mais tradicional, digamos assim, de uma boa empresa, né? Mas qual que é a grande vantagem corporativa? É volume, né? Traz receita, né? E traz o volume. E as margens vêm no PME, no individual?
Ô, Miri, bom dia. Ah, bom dia aí aos amigos da Baster. É muito legal estar aqui com vocês mais uma vez, agora com os resultados aí do semestre. Estela já percorreu aqui as principais métricas da companhia e você, como sempre, trazendo aqui o dedo no slide novo, naquele que a gente se diferencia mais. É exatamente isso que você comentou, Mili. Olha que interessante. Ali na parte esquerda do slide, você vê o tradicional segmento corporativo com um custo de 8 num preço de 17. Então, dá mais ou menos uma sinistralidade de 50%. Essa é a clássica do setor. Essa é a que todo mundo faz. Na realidade, a gente tem o custo mais baixo do mercado, né? E olha que interessante, justamente indo para a direita, para os produtos que têm crescido mais nos últimos anos, e a Estela mostrou aqui performance dos últimos 10 anos, o PMM ele traz um prêmio de 50% no preço de venda, num custo, olha que interessante, que é até um pouquinho mais baixo, em vez de R$ 8,70, o custo médio ficou ali em R$ 7,00. Mais interessante ainda quando vai para a parte direita do slide, que mostra o preço dos planos individuais, certamente aí mais do dobro do corporativo, com um prêmio de 50% em cima do PME, num custo que não é tão diferente assim, R$ 9,00 exatamente na ponta do lápis, versus R$ 8,70 no corporativo. Isso é muito difícil de ser feito. A gente tem certeza que os competidores adorariam também ter essa capacidade de venda de planos para pequenas empresas, pouca gente tem, e também de planos individuais, especialmente no dental, quase ninguém tem. E como é que a Odontoprev tem feito isso? Qual a razão do sucesso dos últimos anos e por que que a gente está otimista aí com os próximos anos? Porque são canais, principalmente canais bancários, exclusivos da companhia, número um, Bradesco, né? Nosso acionista controlador, que através da marca Bradesco Dental hoje representa 4,4 milhões de clientes. Então, na ponta do lápis, é metade dos nossos 8,8 milhões de clientes, metade já vem da marca Bradesco Dental. E é ela, Mili, exatamente aí na carteira de pequenas empresas, que faz hoje mais de 80% dos clientes do PME já são na marca Bradesco Dental. E a gente está no processo de transição nos planos individuais, em que a marca Bradesco Dental ainda está ganhando corpo. Ela hoje apenas representa 40% do total, mais ou menos de 1 milhão de clientes nos planos individuais. Então, essa forma de inovar, essa forma de ser pioneiro, de vender pela primeira vez planos e benefícios odontológicos, né, para para o pequeno empresário no Brasil inteiro. Isso é um projeto, né, de sucesso com o Bradesco, e a gente tem satisfação de estar podendo pensar a longo prazo numa plataforma que é em seguros a número um do Brasil disparado, não é, Bradesco aí com receitas aí da ordem de 120 bilhões de reais em seguros, dos quais cerca de um terço vem ali do Bradesco Saúde, e a gente se insere dentro desse contexto na marca Bradesco Dental, sendo protagonista, né, sendo um produto de maior sucesso de vendas nos últimos 5 anos, levando, no final da história, o produto Odontoprev na marca Bradesco Dental no Brasil inteiro, em vendas em agências, em vendas com corretores, em vendas online, ou mesmo em vendas por call center, naquele empresário, naquele cliente Bradesco que compra a marca Bradesco e que, portanto, nos une aí de norte a sul do Brasil a cada vez mais clientes com uma competição baixa e com uma margem, um retorno aí que não tem equivalente na indústria. É exatamente esse o coração da estratégia, tá? Estou me estendendo aqui na resposta, porque a gente já endereçou o que vocês estão vendo ali, a capacidade de trazer preços acima do histórico, não é? Mantendo uma disciplina de custos e trabalhando com gente grande, gente que está no Brasil inteiro, com marcas muito conhecidas e líderes de mercado. Número um, Bradesco. Por que não dizer, a gente tem mais 500 mil de clientes ali na marca Banco do Brasil, a chamada BB Dental também, tá? Então, esses são diferenciais, a gente falou muito disso agora na divulgação semestral de resultados, e a Estela bem resumiu aqui com diversos slides, convido a todos aí da Baster a estar visitando aí a nossa apresentação online, conhecendo os materiais que estão disponíveis no site de RI. Mas valeu por selecionar, vai ser, como sempre, muito preciso, muito cirúrgico aqui, foi justamente no slide que a gente fez com tanto carinho e que mostra justamente essa oportunidade aí de ter vários produtos ao mesmo tempo, alguns com rentabilidade bem interessante.
Parabéns para vocês abrirem esse slide aqui da maneira que vocês abriram, muito bom, e fica fácil do investidor perceber a força operacional da empresa e o futuro, né? A gente vai olhar nos slides mais para baixo, a evolução, né, da transição do corporativo para pequenas e médias empresas e para o individual, né, no volume da empresa. Né? Sinistralidade, a pergunta que fica é o seguinte, quando a gente olhava a sinistralidade pós-pandemia, a gente fala assim, é por causa da pandemia, né? Ninguém foi no dentista. Né? E vocês conseguem manter essa sinistralidade muito baixa, né, perto dos planos de saúde, é ridicularmente baixa. E ainda mais, e consegue abaixar mais ainda, né? Então, como que vocês conseguem isso?
Esse é um bom ponto de comparação. Como a Estela mostrou lá, são mais de 50 milhões de brasileiros há mais de 10 anos com plano de saúde. O dental não. O dental é uma indústria mais jovem. A gente vem liderando, na realidade, desde o século passado, Mili. E, diferentemente do saúde, que está praticamente com o mesmo número de clientes há 10 anos consecutivos, o dental não, o dental cresce todos os anos. Então, você tem aí entre 1 e 2 milhões de novos clientes no dental, é exatamente o slide, obrigado aí por ter colocado, vocês notam aí que nos últimos 10 anos eram 20 milhões de clientes, e os dados mais recentes da ANS, agora de junho de 2024, já mostram quase 34 milhões de clientes. Então, ainda tem muito chão até chegar aos 50, 51 milhões lá do saúde. Lembrando, o plano dental, né, ele custa 5% ou menos do preço de um plano de saúde. O plano de saúde cresce o preço, né, muito acima da inflação todos os anos, porque tem uma inflação médica inerente, né? Por mais tecnologia, o progresso tecnológico, os hospitais mais sofisticados, os exames mais complexos, tudo isso custa mais caro. Então, a medicina custa mais caro no Brasil e no mundo, todos os anos. E, finalmente, né, essa dinâmica de penetração, né, Mi? Então, assim, a gente tem ainda uma forma grande de crescer, não só no mundo clássico, nos grandes contratos, nos grandes empregadores, mas tem muito mais gente no Brasil trabalhando nas pequenas empresas. E é aí que a gente tem um foco muito grande, com uma visão estratégica totalmente 100% alinhada com o controlador da companhia, que também tem um carinho especial e uma dedicação às pequenas empresas. Estou me referindo aqui ao Bradesco, que todos conhecemos, né? Então, esse alinhamento é que nos traz entusiasmo para a gente estar, né, trabalhando produtos novos, trabalhando a distribuição nacional. A gente cobre todos os estados do Brasil, são mais de 2.500 cidades, Miri, com rede credenciada no Odontoprev, e lidando com várias marcas simultâneas, né? De novo, a gente está falando muito hoje aqui da marca Bradesco Dental, que, de fato, tem sido a protagonista do crescimento e já chega à metade, né, da nossa carteira de clientes. Então, assim, como é que a gente faz uma margem que ninguém faz? Por que o nosso custo é mais baixo do que o de empresas de saúde? Porque os controles, você já esteve aqui visitando, eu acho que até vale a gente lembrar disso, esse controle de custos e o custo competitivo da companhia não vem de graça, não vem à toa. Então, todos os dias, são mais de 25 mil tratamentos dentais auditados, controlados, checados, que dentista fez o quê, na boca de quem, então, qual é o perfil de risco e a performance, né, dos cerca de 27 mil dentistas credenciados, como é que está a utilização. Nós somos totalmente favoráveis à frequência maior, para que o risco fique mais baixo. Quanto maior a frequência, mais baixo é o risco, desde que você use. Então, esse é um produto para usar. Não é um seguro de vida que você compra para não usar, obviamente, né? Mas aqui é um benefício para você usar, a frequência é estimulada. E por que o custo é baixo, Miri, muito mais baixo que as empresas tradicionais de saúde? Porque a companhia, ela tem uma precificação orientada a valor. A gente não está aqui para dobrar de tamanho sem fazer a última linha, sem retorno. Então, a gente só trabalha com dental. Então, o retorno precisa ter muito claro de cada produto que nós temos, e com uma precificação justa, não é uma distribuição eficiente, e com controle absoluto de custos, porque a gente está literalmente verificando a qualidade de todos os tratamentos, tá? Isso é feito de maneira digital, e essas ferramentas eletrônicas que você conheceu, né? Toda a turma da Basta que veio aqui nos visitar recentemente, isso foi fundamental para que vocês percebam que, no fundo, a Odontoprev é uma dental tech. Nós não temos operações físicas, né? Nós temos operações virtuais, destinadas ao controle de milhares de tratamentos diariamente de norte a sul do Brasil e distribuídos, né, por canais muito grandes. O Bradesco é apenas um deles, evidente que tem todo um grupo aí de mais de 40 mil corretores, além de outras parcerias, não só com lojas, mas também com o próprio Banco do Brasil. Então, esse é o nosso momento agora. Você nota uma estabilidade na estrutura de custos, é completamente diferente da estrutura de saúde, que tem esses altos e baixos, não é, dependendo do ciclo, dependendo da pandemia. No dental, na Odontoprev em particular, não é assim. A gente vem há 5 anos consecutivos com custo praticamente igual a 40% da receita, e isso se traduz numa margem lagida, né, numa margem EBITDA, né, como a Estela mostrou, de 30%. E para terminar aqui esse comentário, e isso é muito impactante, né? Distribuindo 100% do resultado aos acionistas todos os trimestres. A gente presta muita atenção nisso. Essa é uma mensagem muito importante dessa conversa de hoje. Por favor, aí, não deixem de lembrar desse ponto. Todos os trimestres, esperem sim, por favor, 100% de distribuição. Se não 100%, o número ali 97%, 98%, muito perto de 100%, o que é raríssimo de se ver na indústria no Brasil, e até fora do Brasil. Tá?
O pessoal da Baster já sabe, já conhece, mas sempre tem gente nova aqui. Vamos relembrar uma vantagem competitiva de vocês. É que o custo maior é sempre na entrada da vida, né? Não é que nem o plano de saúde, que conforme vai envelhecendo, o custo vai aumentando, né? Depois que a pessoa já fez os primeiros procedimentos, é só mais a manutenção, né? Então, essa é uma grande vantagem competitiva do Dr. Previ em relação aos planos de saúde, né?
Exatamente. Os planos de saúde, eles têm uma inflação médica no Brasil e no mundo, tá, Mili? Não é assim, não. O slide que você está procurando, ele não está aí, não. Ele está na nossa apresentação corporativa.
Não, eu não estou procurando, não. Eu só estou colocando para o próximo.
Perfeito. Mas é interessante, esse aí que você está chegando agora, ele mostra justamente, ó que interessante, o IPCA, né, que todo mundo conhece desde 2014, e ele acumula 72%, a inflação brasileira em 10 anos, então foi de 72%. Ó que interessante, o nosso custo, ele nesse mesmo período, em 10 anos, variou praticamente 20% ou menos. Ou seja, em 10 anos, 20 dividido por 10, a gente tem 2% numa inflação mais ou menos ali, ó, 70 dividido por 10 dá 7. Então, o nosso custo, Mili, não deu nem metade da inflação. Como é que se faz isso? Controlando muito bem, de novo, se não auditar, você não vai controlar. Se não for muito cuidadoso num negócio de preço de venda de R$ 20, R$ 21, você não ganha dinheiro, tá? Tem muito concorrente nosso que, na realidade, perde o dinheiro no dental. A Odontobrev nunca teve prejuízo, anota aí, nunca vai ter, porque a gente tem um carinho, um controle de cada centavo no demonstrativo de resultados. E a questão dos custos, ela é uma função de, no fundo, tecnologia. Então, sem controle, sem processos de última geração, sem estar investindo e melhorando todos os dias, você não vai conseguir fazer, tá? Então, é exatamente a vantagem competitiva da companhia, é isso que a gente, e apenas isso, tá? Que a gente entende um pouquinho.
Esse lado é impressionante, né? IPCA em relação ao custo e em relação ao ticket médio, né?
Esse então dá, e olha, o período é longo, são 10 anos, tá? Mostra lá a curva vermelha do IPCA, e o IPCA subiu, não é, 72% em 10 anos. Ali na curva pontilhada é o nosso preço de venda. Então, é muito comum no mercado o analista falar, puxa, mas o teu preço de venda não acompanha a inflação. E aí, olha que legal, Mili, por que o nosso preço de venda não acompanha a inflação? Porque a gente, no fundo, não quer incomodar o cliente com reajuste de preço e fazer ele, possivelmente, até cancelar o contrato. Porque, e aí é o que é o mais importante, o custo nosso, o custo do Odontoprev, subiu na década menos de 20%. Então, em 10 anos, 20%, mais uma vez, 2% ou menos, quase estável, né? Muito estável. E isso nos dá tranquilidade de fazer rolagens de contratos, muitas vezes praticamente sem reajuste ou com reajuste muito próximo ali, né? Mesmo de zero. Por quê? Porque a gente está sendo mais eficiente de controlar o custo, de trazer produtos que têm maior receita, consequentemente têm melhor margem, e esse tem sido o diferencial, né? Esse novo mix de clientes, o mix de produtos, ampliando a margem e gerando, no final da história, mais fluxo de caixa que pode ser distribuído aos acionistas minoritários, assim como também, claro, ao controlador, né? É controlador recebe exatamente a mesma coisa, claro. As ações são exatamente todas iguais. A gente tem, acho que todos sabem isso, uma classe de ações apenas. Do total, são 552 milhões de ações, mas são 5 milhões de ações em tesouraria. Isso já dá 1% das ações em tesouraria. Elas não ganham dividendos e JCP não, como todos sabem, né?
Eu acho que os analistas não viram direito esse slide aqui. Esse slide aqui, ele representa justamente a força da Odontoprev, porque se você subir perto da inflação ou acima da inflação, o custo para o cliente em relação à sua receita, ao seu salário, que for, fica proibitivo, né? Então, a gente está vendo cada vez mais as pessoas saírem dos planos de saúde porque não consegue pagar. Como vocês sobem menos, o custo do cliente cada vez fica menos relevante em relação ao que ele ganha, né? Então, é isso que vai pavimentar um crescimento para vocês, óbvio, né? Porque praticamente fica irrisório para a pessoa ter um seguro dental, tá certo?
Olha, faz muito sentido o que você está comentando. A gente precisa ser muito cauteloso nos reajustes, né? Porque justamente se você faz reajustes muito expressivos, o cliente pode ir embora, né? Ele pode deixar de ter o benefício. Então, assim, eu acho que essa reflexão é muito importante. Nos últimos 10 anos, a indústria de planos de saúde tem tido, em 10 anos, muita dificuldade de atrair novos clientes. É justo que existe, sim, uma inflação médica muito grande. Então, assim, os resultados foram negativos na indústria, na saúde suplementar brasileira nos anos de 2022, início de 2023. O dental é diferente. E o dental é diferente porque ele tem uma estrutura de custos mais previsível, onde você, atuando na prevenção, você consegue justamente ter padrões mais recorrentes de custo. E aí, Miri, um troço que você chamou a atenção aí de quem nos assiste hoje, o contrato que já está conosco há 4, 5 anos, ele tende a ter uma previsibilidade de custos muito clara e favorecendo o usuário e favorecendo a companhia também. Por quê? Porque aqueles tratamentos mais caros, um tratamento de canal ou mesmo uma complexidade em algum tratamento de cárie, ele já foi feito, ele normalmente no ano 1, no ano 2 daquele contrato, ele já é executado. O que a gente quer dizer aqui, concluindo, Mili, é que contratos novos, para nós, normalmente significam margens mais baixas. Enquanto que o contrato que já tem 3, 5, 7 anos, ele tende a ter uma margem maior, mesmo você não subindo o preço. Por quê? Porque o custo, isso é que é decisivo, ele tende a ser igual ou menor, tá, do que nos 2 primeiros anos. Isso não acontece nem vai acontecer na saúde suplementar, porque é outra dinâmica. Nós, brasileiros, estamos envelhecendo mais rápido que os americanos. Nós, brasileiros, estamos envelhecendo mais rápido que os europeus. Hoje, eu estava vendo essas estatísticas recentemente, hoje, pelos dados de IBGE, 14% dos brasileiros, nós temos, vou falar assim, nós temos, nós somos 14% do Brasil. Pelos dados do IBGE, pela expectativa do IBGE, em 2050, os brasileiros com mais de 60 anos vão ser 30% do Brasil, da população. Tá? Isso muda a dinâmica de utilização dos planos de saúde radicalmente. Todos nós, né, quando ficamos mais velhos, nós tendemos a ter mais demanda por produtos e serviços de saúde. Então, a demanda por maior serviços de medicina já está contratada no Brasil para as próximas décadas. Isso vai acontecer com toda certeza. A questão é que isso traz custos, e esses custos precisam ser equacionados pelos prestadores e por quem participa, né, do sistema, né? Então, isso é muito importante de ser refletido. É a visão, sim, de longo prazo, né, da saúde suplementar, e a gente precisa ter, né, essa reflexão muito clara na hora de fazer os investimentos aí, pessoais e da família e dos amigos para os próximos anos. A odontologia é, em essência, um porto seguro, uma dinâmica de custos bastante previsível e que, no modelo Odontoprev, se traduz numa remuneração aos acionistas, né, Mili? Recorrente, previsível e expressiva. Estamos falando hoje aí de algo próximo a 9% anualizado em dividendos e juros sobre capital próprio, dado o valor aí da ação na B3 atualmente.
O churn de vocês deve ser baixíssimo, né? Abaixo de 10%, alguma coisa assim.
Perdão, não entendi?
O churn de vocês deve ser bem baixo, né?
Ah, o cancelamento de contratos, ele no corporativo, a esmagadora maioria, para não dizer 100%, eu diria mais de 98% dos contratos são renovados. A nossa visão é de longo prazo, a gente quer que o cliente fique, na realidade, para sempre. A pequena empresa, Mili, a realidade é diferente porque nem toda pequena empresa, nem todo pequeno negócio sobrevive no tempo, né? Então, não é incomum que depois de 4, 5, 6 anos, aquele empresário tenha que fechar as portas. E uma forma da gente lidar com isso e mitigar o que a gente chama de risco de solvência é ter justamente o canal bancário, né? Trabalhando como o principal canal de vendas para chegar no pequeno empresário. Ele conhece o crédito, ele conhece o fluxo de caixa no Brasil inteiro de pequenos empresários, porque são clientes, principalmente Bradesco, no caso, né? Então, isso é uma razão importante para garantir qualidade e sustentabilidade dessa carteira de cliente com risco de PDD, né, de provisão de devedores duvidosos, bem baixinho. Então, essa é uma outra característica também fundamental para você ter um retorno superior à indústria, quando você trabalha com o parceiro certo, com o canal certo, sobretudo quando ele é acionista controlador da companhia, né? É um valor agregado muito claro.
Eu quero esse slide aqui, ó. Como a gente viu, as margens estão no individual e no pequenas e médias empresas. Em 10 anos atrás, era 75, 25. Hoje já está meio a meio. Está mais a margem de contribuição. Já está maior nas pequenas e médias empresas, né? Então, daqui para frente, o que vocês esperam?
Esse slide você está trazendo é muito interessante, é muito bom, porque mostra justamente a transição que está havendo na companhia de 10 anos para cá. Há 10 anos atrás, basicamente, a Odontoprev era uma história corporativa. Grandes clientes, contratos longos, extremamente previsível, sem grandes oscilações ali na margem. Nós ficamos aí por mais de 10 anos, desde a abertura de capital ali, Miriam, em 2006, com uma sinistralidade de 45 numa margem EBITDA de 25. Então, essa era a história da Odontoprev, não tinha grandes variações. Olha o que acontece nos últimos 10 anos. A sinistralidade caiu de 45 para 40, a margem EBITDA, a margem lagida, né, sai de 25 para 30. E como é que isso acontece? Se lá atrás a receita era 75% corporativa, hoje a receita de planos para pequenas empresas e os planos individuais já dá quase metade ali, ó, a gente vê 43% do total. E aí, gente, a margem, a gente demonstra isso na apresentação, a margem de contribuição, né, no segmento massificado é de cerca de 60%, meia dúzia a zero, 60%, versus uma margem no corporativo, uma margem de contribuição, né, no corporativo de 40%. Então, assim, é muito difícil o concorrente nosso ser capaz de fazer a mesma margem. Ele não tem acordos de distribuição junto a bancos, por exemplo. Nós temos os dois principais, Bradesco e Banco do Brasil, em exclusividade conosco. A plataforma de controle, né, de tecnologia, né, que vocês viram e que está cada vez mais eficiente, cada vez mais a gente investe em inteligência artificial e em processos de última geração, ela nos permite hoje ter um controle e uma qualidade máxima. E isso, então, gente, assim, eu acho que a visão do futuro ela é construtiva, positiva, de ter margens que ninguém faz, de ter cada vez mais clientes de perfil diferente, melhorando o duration, melhorando o tempo de relacionamento conosco. Isso dá um trabalho enorme de ser feito, mas a gente não vê nenhuma outra companhia com essa vocação no dental que nem a Odontoprev tem. Então, assim, fica aqui mais uma vez um convite, né, um incentivo para aquele que está nos acompanhando agora, o investidor, o participante, né, da Baster, olhar com enorme carinho aí para a realidade dos fatos e para a oportunidade, dado aí toda a atenção, né, que estou muito feliz, né, em ter praticamente aí 50 mil CPFs, né, investidores individuais hoje na nossa base, mas a gente adoraria ter o dobro ou o triplo. Então, vamos estar aí trimestres aí conversando com vocês, trazendo as novidades, trazendo o retorno e, sobretudo, pagando os dividendos, né, que é o nosso carro-chefe.
Aqui o PDD é baixíssimo, né? Não precisa nem passar por isso daqui. EBITDA já falou, sinistralidade já falou. Receita já falamos, lucro líquido e margem já falamos, CAPEX também já falamos, a Estela, caixa líquida já falamos, a remuneração também já falamos, né? Vamos falar aqui na outra maneira que você gera um valor na recompra, né? É, 5 milhões é 1% mais ou menos das ações que vocês têm. Quanto está aberto, qual é o tamanho que está aberto, o que vocês pensam em fazer, se vocês estão pensando em cancelar, tem espaço para isso, né, no free float, é sempre importante, porque tem empresas que não gostam de cancelar para não diminuir free float. Como que vocês estão vendo essa vertical de geração de valor para os acionistas?
Olha, excelente ponto esse que você está trazendo. Então, é assim, o participante Baster, ele pode esperar, sim, uma grande disciplina por parte da Odontoprev em estar todos os trimestres fazendo a declaração de juros sobre capital próprio, fazendo declaração de dividendos e olhando com muita atenção também para o programa de recompra. Esse que está em execução agora, Mili, é o programa número 4 desde 2021, é um programa de 10 milhões de ações, dos quais nós já fizemos metade, né? Aí está o slide mostrando, a gente começou ali em março, e agora no final do mês 6, do mês de junho, são mais de 5 milhões em tesouraria. Como é que a gente pensa, tá, Mili? É assim, todas as ações em tesouraria de 31/12 são imediatamente canceladas na assembleia seguinte. Essa é a fórmula que a gente segue. Então, já fica aqui, claro que a gente está apenas em agosto, né? Mas com certeza na assembleia ali de abril do ano que vem, normalmente é o mês em que a gente faz as assembleias, todas as ações em tesouraria, sem exceção, são canceladas. Então, nosso capital, que está hoje em 552 milhões de ações, 552, hoje, para efeito numérico, para efeito de conta, as ações que têm direitos são apenas de 547 milhões, né? Essas 5 milhões de ações de tesouraria não têm mais direito. Então, sim, cancelaremos todas as ações que estiverem em tesouraria 31/12. E como é que a gente pensa? A gente pensa alinhado, não é, a uma base global de investidores, que esse free float de cerca de 47% do total, ele ainda permite algum espaço, não é, para você estar fazendo programas anuais de recompra com o cancelamento das ações em tesouraria na sequência. Mas seria apenas ser, né, o preço, claro, de entrada for convidativo. Em particular, nós estamos agora com um preço ajustado a dividendos e JCP, se não me falha a memória, de R$11,20. Não é? Então, entre R$11,15 e R$11,20, que é muito próximo aí do preço de tela, né, que a gente tem agora. Então, vai daqui uma mensagem importante, enfim, essa é a maneira com que a gente acompanha todos os dias, não é, o que está sendo valorizado aí pelo mercado. Então, em essência, a recompra é sim uma ferramenta que a gente olha com muita atenção, e tendo essa cabeça, tá, Miri? Dela ser somada ao JCP, dela ser somada aos dividendos, e a soma de recompra, dividendos e JCP sendo praticamente uma identidade ao lucro líquido todos os trimestres, ali, se não 100%, muito perto de 100%.
Bem, Pacheco, Estela, Pacheco foi muito, como sempre, sensacional nas perguntas e respostas. A Estela foi brilhante na apresentação. A Baster.com agradece demais a vocês, também a Odontoprev, pela clareza e pela preocupação com que sempre procuram se aproximar do seu investidor pessoa física. Se eu não perguntei alguma coisa e vocês quiserem pontuar, fiquem à vontade.
Não, vou passar a palavra aqui para a Estela, só para a gente fazer um agradecimento final, e contem conosco aqui sempre para estar conversando todos os trimestres.
Mais uma vez, gente, obrigada. E o time aqui fica à disposição de vocês para qualquer dúvida. Enfim, a gente se encontra...
Fale o canal para o pessoal mandar as dúvidas.
Nosso site de RI é o canal oficial, ri.odontoprev.com.br, ou o próprio e-mail da área, ri.odontoprev.com.br.
Tchau, pessoal. Como eu falei, o chat de amanhã vou passar para sábado, tá? Só para lembrar vocês, precisam esperar o chat amanhã.
Abraço a todos, um bom dia, hein? Valeu, gente.
Tchau.